Evangelho segundo João, capítulo 21. O trecho a partir do versículo 15, ele fala da aparição do Senhor depois da sua ressurreição. Era já a terceira vez que Jesus manifestava a sua presença aos discípulos. E ele, depois que eles fizeram a refeição, o Senhor pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Apascenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. E tornou o Senhor a perguntar: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Apascenta as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se, porque já era a terceira vez que o Senhor perguntava: Amas-me? E Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E o Senhor confirma: Apascenta as minhas ovelhas. Nós temos, num trabalho feito por Lutero, nas obras selecionadas, que se refere aos escritos em Salmos, ele diz assim: quando Pedro disse que amava o Senhor, e ele lhe respondeu: Apascenta as minhas ovelhas, isso significa colocar diante das ovelhas aquilo com que elas são alimentadas. Quer dizer, as ovelhas são alimentadas somente com a palavra de Deus. Apascentar as ovelhas, cuidar das ovelhas. O Senhor nos perguntaria: vocês me amam? Amas-me? Como ele perguntou ao apóstolo. Eu penso que todos nós responderíamos: Senhor, nós te amamos. E tenho a certeza também que ele diria para nós: Apascenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. E quem são as ovelhas e os cordeiros, senão os irmãos da igreja? A ordem é dada a todos nós que amamos o Senhor. Apascentar as ovelhas é uma tarefa de todos os membros da igreja. O apóstolo Paulo dizia: a igreja é um corpo, o corpo de Cristo. E os membros, eles devem honrar uns aos outros. A igreja primitiva, ela era uma comunidade onde os irmãos cuidavam uns dos outros. E por que que hoje esta humanidade sofre? Porque foi fomentada a vida individualista. Com isso, o egoísmo se tornou uma doença da sociedade. As pessoas mal cuidam daquilo que está dentro dos muros das suas casas. A concorrência foi eleita como instrumento de progresso para a comunidade. Não pensaram que as disputas levaria ao afastamento dos homens uns dos outros, ao esfriamento do amor, ao enfraquecimento do corpo social. Por isso o mundo está gravemente enfermo. E nós vemos todos os dias a colheita desta triste semeadura. É natural que haja um aumento crescente da violência, do desamor, dos crimes bárbaros, dos comportamentos estranhos, porque se deu vida a um espírito que está destruindo a sociedade, onde o homem não se preocupa um com o outro. Cada um pensa em si, mas o Senhor, ele veio para salvar o mundo, ele não veio julgar, nem condenar este mundo. Mas o mundo não o recebeu, o mundo não se interessa pelo Senhor, por quê? Porque o Senhor diz, olha, nós precisamos repartir, nós precisamos viver como irmãos uns dos outros. Nós temos que fazer o bem a quem nos faz o mal. Nós temos que dar comida ao inimigo quando ele bater na porta da nossa casa. Se ele tiver sede, dá de beber ao inimigo. Se ele te forçar a andar 10 metros, anda 20 metros com ele. Se te tomar a túnica, dê-lhe a capa. Se te ferir um lado do rosto, deixe que bata no outro. Esta é uma estranha doutrina, não compreendida por aqueles que não percebem a eternidade da nossa vida, que não creem na ressurreição e na vida eterna, que não sabem que o verdadeiro repouso está do lado de lá, na vida espiritual, na vida do Espírito. O Senhor veio e nos deixou um modelo a ser seguido, irmãos. Se nós não podemos vivenciar hoje no mundo esses santos cuidados, essas divinas providências, nós precisamos vivenciar em nossas igrejas, em nossas famílias, cuidando e zelando uns dos outros, apacentando as ovelhas, colocando as ovelhas diante do alimento que dá a elas vida, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela comunica a nós o Espírito Santo. Ela traz com ela mesmo a ressurreição. Se aceitamos essa dádiva de Deus, nós nascemos para uma nova vida. E o que é uma nova vida? É olharmos para trás e perceber que até então estávamos equivocados. Que existe uma maneira de ver a vida que é superior à forma como os homens a interpretam. Porque os homens creem na morte. Eles precisam viver tudo o que puderem e gozar tudo o que estiver ao seu alcance. Tudo que estiver ao seu alcance, porque vão morrer. É natural que quando chegue o momento da sua partida desse mundo, eles fiquem desesperados, e desesperados fiquem também os que estão ao seu lado, porque estão vendo o seu amado, a sua amada, entrar numa porta que ninguém sabe o que tem do lado de lá. Não é porque não lhes foi ensinado, é porque não se interessaram, não se preocuparam. Mas nós não somos como os homens do mundo. Nós não podemos ser como os homens da carne, como esses homens que são temporais, que existem sem saber a razão. O Senhor nos colocou numa outra condição. Ele nos concedeu a imortalidade e nos mostrou que nós somos partícipes da obra de Deus, membros da comunidade dos santos. Que cada um de nós, irmãos, se preocupe com o irmão que está do nosso lado. Pode parecer que o fato de estarmos na igreja faz com que seja desnecessário nós falarmos sobre o óbvio. Mas, irmãos, o diabo, por acaso, não está aqui? O que ele faz? Ele vai esfriando o nosso coração. Ele vai fazendo com que a gente não perceba a nossa indiferença à pessoa que está sentada do nosso lado. Você cumprimentou o seu irmão quando você chegou? Perguntou como ele estava? Foi só uma formalidade ou você estava interessado em saber como está a vida dele? Nós terminamos a assembleia, você abençoou o seu irmão? Cumprimentou o seu irmão, abençoando a sua vida e desejando de coração que ele seja vitorioso sobre os desafios desse mundo, sobre as tribulações, sobre o pecado, sobre a morte, sobre a obra do diabo? Você desejou que ele seja vitorioso? Meu irmão, minha irmã, preste atenção se o diabo já não está fazendo uma obra no seu coração para você ficar indiferente dentro da igreja, achando que você está salvo, que você está fazendo parte da comunidade dos santos. Vamos lembrar que aqueles que mataram o Senhor eram religiosos, eram profundos conhecedores das Escrituras, eram conhecidos entre os homens. Sermos religiosos não nos faz santos, não nos faz membros da comunidade dos santos. Nós precisamos ter Espírito Santo em nós. Quando você cumprimentar o seu irmão, abençoa o seu irmão e diz a ele que o Senhor te conceda o Espírito Santo. Diz isso ao teu irmão. Amém? Que é para afastar o maligno que está perto dele. É para afastar os maus pensamentos que estão dentro daquela alma, que estão dentro desta alma. É para afastar a enfermidade que está se formando dentro deste corpo. As inspirações infelizes, as armadilhas que o invisível arrumou para destruir esta vida. Abençoa. Diga, o Senhor te conceda o Espírito Santo, irmãos. Porque nós precisamos deste Espírito. Cuidemos assim das ovelhas, como diz aqui o Senhor a Pedro. Apascenta. É tão grave que o Senhor disse por 3 vezes, ele perguntou. A resposta foi a mesma. Apascenta as minhas ovelhas. Quer dizer, o seu testemunho de amor é o cuidado que você tem com seu irmão. Não adianta bater no peito e dizer que é justo. Ele disse, não adianta dizer, Senhor, Senhor, não entrarão no reino. O testemunho é a atitude. Não podemos brincar de Deus. O livro de Provérbios, ele diz que nós precisamos temer o Senhor. Eclesiastes, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não podemos estar na igreja descuidados, achando que nós estamos aqui para fazer um culto a Deus. Você acha mesmo que Deus quer que você cultue a Ele? Você tem essa concepção? Você acha que Deus quer mesmo que você venha aqui para louvá-lo? O nosso louvor, o nosso canto a Deus deve ser resultado da nossa alegria de ter recebido o Espírito Santo, irmãos. Ele não é causa, não. Nós não louvamos e cantamos para agradar o Senhor ou para que nós nos tornemos santos. O nosso canto, o nosso louvor é resultado da nossa conversão sincera a Deus. Cantamos porque queremos dizer, Senhor, nós estamos alegres pela tua presença em nossa vida. Não é possível receber o Espírito Santo se nós não tratarmos das coisas de Deus com a devida seriedade. Nós não estamos falando aqui de sabedoria, viu? De conhecimento. Não precisa fazer curso, não. Nós não estamos falando aqui de obras. Não precisa doar nada para a igreja, nem para Deus, nem para nada. Você deve participar das obras da igreja, sim, mas como resultado do amor que está aí no seu coração. Não são as obras que vão te conduzir a Deus, mas é o receber o Espírito Santo, o amor de Deus no seu coração. É isso que vai fazer a diferença. E ele é testificado pelos cuidados que você tem com o seu irmão. Queremos convidá-los ao Salmo 99, ainda lembrando o trabalho de Lutero, ele diz assim que os salmos, ele impulsiona as pessoas a conhecerem a si mesmas, a conhecerem a Deus e todas as criaturas. Este livro do Antigo Testamento é uma coletânea de cantos, de clamores, de rogativas, de louvores. Nós precisamos nos aproximar da palavra do Senhor por meio das Escrituras. Porque essa palavra, ela vai falar aos nossos corações. Ainda que eu tivesse o dom de pregar, como nenhum outro pregador, ainda que eu ajuntasse aqui diante da tribuna os melhores pregadores da palavra de Deus, usando de todos os recursos possíveis, assistidos pelo Espírito Santo, nenhum de nós teria melhores condições para falar ao seu coração do que quando você mesmo procura conversar com Deus através da sua palavra. Entre você e Deus é a melhor comunicação, irmãos. Ele disse, eu te ensinarei. O Espírito de Deus disse, eu te ensinarei, eu te mostrarei os caminhos a seguir. Por isso, o livro de Salmos deve ser um livro das nossas constantes reflexões. É para ser lido com calma, é para ser sentido. Lutero dizia, os Salmos são como um espelho fino, claro e puro que te mostrará o que é você e o que é a cristandade. É um espelho onde você vê você mesmo, aquelas reflexões. Aqueles clamores, aquele desespero, aqueles momentos em que nós nos identificamos, em que não sabemos para onde ir, não há mais saída, e o Senhor, ele nos socorre. Os Salmos, ele dizia, ensinam a todos nós a termos o mesmo sentimento e falarmos do mesmo jeito acerca da palavra de Deus. Do mesmo modo que todos os santos e homens de Deus da história, do mesmo modo como eles sentiram e falaram. Esse é o poder da palavra, irmãos. Isso não tem nada a ver com igreja, que é essa igreja, aquela igreja, não. As Escrituras, elas estão ao alcance de todas as pessoas que queiram encontrar o caminho. Quer luz para caminhar? Beba desta fonte. Essa água não seca. Melhor, ela entra em você e se transforma numa fonte abundante para matar a sede de muita gente. Veja, irmãos, até pouco tempo, pecadores, explorados pelo diabo, enganados pelo diabo, e hoje feitos filhos de Deus, investidos do sacerdócio de todos os filhos de Deus. E no nosso coração essa palavra se torna uma fonte de água viva, que mata a sede das pessoas que estiverem precisando de ajuda para sempre. O que é bom em Jesus, ele não chega perguntando pelos seus pecados. Quantas pessoas têm medo de Deus, achando que vão ser julgadas, lançadas no inferno? Não conhece Jesus, o mensageiro divino. Ele trouxe aquilo que nenhum profeta tinha em si. A mensagem do perdão, da misericórdia, do amor. Ele chegava perdoando, ele chegava na vida das prostitutas, expulsando os demônios, e elas se convertiam. Os homens desonestos se confessavam publicamente diante dele e dizia: Senhor, em tudo que eu prejudiquei, eu pagarei 4 vezes mais. Os endemoniados vinham e se prostravam diante dele. E os demônios diziam: Filho de Deus, que vem fazer aqui antes do tempo? E o Senhor os expulsava. E os loucos recobravam a sua normalidade. O Salmo 99, ele diz assim: O Senhor reina, tremam os povos. Ele está sentado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome. Grande e tremendo é o Senhor, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, pois ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele lhes respondia. Na coluna de nuvem, o Senhor lhes falava. Eles guardaram os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Amém. A palavra do salmista exalta o Espírito de Deus. Ele diz assim: reina o Espírito de Deus sobre tudo. Tremam os povos, quer dizer, nações, reconheçam que só há um Deus, o Deus das estrelas, das galáxias, o Deus que colocou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, o Deus que faz chover, o Deus que faz secar, o Deus que faz tremer, que nos dá o respirar, o ir, o vir, o deitar, o levantar, que apartou a água da terra, irmãos, que disse ao mar: vai só até ali. Aquele que antes de todas as coisas sempre existiu. Os povos e as nações precisam tomar ciência de que Deus reina soberano sobre a sua obra e que tudo o que fizerem contra Deus haverá uma consequência. Este Deus é santo, diz o salmista, está entre os querubins, não está entre nós, não pode ser adorado numa imagem feita de pedra, de barro ou de pau. Mora na região inacessível, diz o apóstolo Paulo. A região de luz onde ele habita é inacessível aos nossos olhos, é inacessível ao nosso entendimento, irmãos. E é diante deste Deus que nós precisamos nos prostrar e dizer: Senhor, eu não entendo nada, mas seja bem-vindo o teu mensageiro na minha vida. Seja bem-vindo, pode entrar. Este Deus, ele ama o juízo, diz o versículo 4. Este Deus, ele firma as coisas que são certas e faz juízo e justiça na sua casa. Exaltai ao Senhor, prostrai-vos diante dos seus pés. Ele diz que Deus é santo, só Deus é santo. Todos nós somos contrários à santidade. Nascemos já revoltados, marcados pelo pecado de Adão, no simbolismo da história bíblica. Aquele que desobedeceu o Senhor. Mas precisamos voltar para casa, precisamos deixar que o Senhor nos santifique, que ele nos conceda uma vida nova. Moisés, Arão, o sacerdote, Samuel, o profeta, invocaram o nome do Senhor. Nós também podemos invocar. E o Senhor responde, o Senhor nos responderá. No deserto, quando eles deixaram o Egito e foram para Canaã, a coluna de nuvem os seguia para que o sol não lhes fizesse mal, e nela o Senhor falava. Os testemunhos do Senhor eram guardados pelos seus profetas, os seus estatutos, assim como nós devemos guardar as coisas de Deus com zelo. Tudo que o Senhor nos aconselha para nós é a nossa luz. Qual é o nosso referencial? O que é certo e o que é errado? Os estatutos do Senhor nos dirão. A palavra de Deus na pessoa de Cristo dirá para nós o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é luz e o que são trevas. Guardemos os estatutos. Ele diz aqui que também os profetas e os homens de Deus eram pecadores, mas foram perdoados. E o Senhor fez cumprir tudo aquilo que lhes foi prometido. Às vezes nós ficamos desanimados com as nossas más obras e achamos que estamos destituídos da graça de Deus. Por quê? Porque os homens têm a sua justiça. Os homens dizem o que é certo e o que é errado, segundo o ponto de vista deles. Mas do ponto de vista de Deus, nós somos justificados por Cristo. E em Jesus nós podemos chegar em paz, porque Ele não nos acusará, Ele perdoará todos nós das nossas maldades e fará cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Amém? O Senhor é fiel. Exaltemos assim o nome do Senhor nosso Deus e o adoremos com todas as forças dos nossos corações. No seu santo monte, esse monte simbólico, aonde mora o Senhor. Eles diziam o monte de Sião, e até hoje para nós é o lugar onde habita o Senhor. Adoremos então este Deus, exaltemos o seu nome no seu santo monte, aguardando o cumprimento das suas promessas, porque o Senhor é fiel e todas as suas promessas se cumprirão. Que Ele nos abençoe e nos guarde em sua paz. Amém.